Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Conversas de Café. Acontece todas as sextas-feiras, a partir das 5, é a altura certa para eu tomar o meu cafezinho, e com repetição ao fim de semana, ao sábado e ao domingo. E pode ouvir a qualquer hora em podcast. Ora, hoje decidi trazer um instrumento que é, para mim, um instrumento complexo, vamos dizer assim, não só no executar, mas também na sua construção. Vamos conhecê-lo melhor, nada melhor do que falarmos com um especialista no violino, Pedro Carneiro. Olá, então, como vais?
Olá, José, tudo bem? Olá a todos.
É correto aquilo que eu digo, não é? O violino é se calhar, dos instrumentos mais complexos que existe.
Se não mais complexo, sim, talvez. Um dos mais complexos, sim.
Tanto no executar como na construção. Se calhar começávamos por aí. Eu às vezes, eu tenho um colega meu que é, aliás, entre nós temos muitos amigos ligados aos vários instrumentos, não é? E então tenho um amigo que é violoncelista. E por acaso, não há muitos dias que a gente foi jantar e calhou a gente falar sobre a construção do instrumento. Eu não sabia que tinha tanta complexidade e que demorava tanto tempo construir, nesse caso, um violoncelo. O violino também é igual?
O violino também é igual, embora o tempo de construção é menor. Não só pelo facto de ser mais pequeno, obviamente, não é? Mas é menor, o tempo é menor de construção.
Porque ele no violoncelo falou-me em ano e meio à espera de um violoncelo.
Ora bem, ano e meio, bom, não é bem a minha área, não é, de violoncelo, isto é tudo muito relativo, repara.
Mas sabrás mais do que eu, não é?
É tudo muito relativo, porque o violino em si, o que é pôr o corpo do violino preparado, não é, sem a montagem, digamos, as craveiras, as montanhas, os estandartes, isso tudo, o violino, a montagem do violino em bruto, portanto fazer a colagem, isso tudo, pode demorar entre 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses. Portanto, depois, o que é que torna às vezes a espera é que pode ser um bocado longa, porque há construtores de violinos que podem demorar muito pouco tempo a construir o violino, mas depois têm que dar as tais camadas de verniz.
É isso que torna o som do violino tão característico?
Exatamente, também.
Porque calhou a gente falar nos Stradivarius, e ele contou-me que ainda hoje os grandes cientistas já fizeram N de testes, ainda não conseguiram chegar, e dizem eles que está aí o segredo do Stradivarius. É na resina. Na resina não, nos verniz.
No verniz. Tem, obviamente, que é relevante no som de um violino. O verniz, quanto mais espesso o verniz for, quanto mais camadas levar, ou mais espesso, também não sou propriamente luthier, mas quanto mais espesso for o verniz, menos capacidade de vibração terá a madeira. Quanto mais fino for as camadas, quantas menos camadas levar, vai permitir, à hora de executar o instrumento e de friccionar as cordas, tanto que a vibração seja maior. Em relação ao Stradivarius, pois eu acho que realmente até hoje, mesmo com as novas tecnologias que temos, já tentaram analisar tudo e mais alguma coisa com instrumentos super, super, portanto, atuais, medidores de vibrações, de som, de espessura de madeiras, isso tudo. Portanto, fizeram várias experiências, mas até hoje ainda não se conseguiu mesmo, portanto, decifrar o segredo do Stradivarius. Em contrapartida, não obstante, tudo leva a crer que Stradivarius fez os instrumentos dele numa época, num ano de muito, muito frio. Portanto, a madeira que ele utilizou para os seus instrumentos, portanto, foi cortada numa época de um frio e num inverno muito intenso. Isso também ajudaria, portanto, a qualidade da madeira era muito maior.
Mas, Pedro, o que é que muda exatamente de um violino Stradivarius? Já não vamos falar na madeira, na resina, no verniz. O que é que muda exatamente? É o som?
É o som que é característico.
Mas é melhor porquê o Stradivarius?
É assim, eu acho que aqui devemos também ter um bocado de cuidado quando se diz que o Stradivarius é o melhor violino do mundo.
Eu não percebo nada, eu digo aquilo que eu ouço, não é?
Claro,
eu sempre ouvi dizer, violinos, é logo o Stradivarius, é logo. Portanto, exatamente. Supostamente é o melhor, não é?
Supostamente, assim, é o melhor, toda a gente conhece, é o melhor a nível de valor histórico também, óbvio. Agora, como tudo na vida, há Stradivarius muito bons, como há Stradivarius que não são assim tão, tão bons. Eu tive a oportunidade, felizmente, quando estava a estudar portanto, no Conservatório de Tchaikovsky, em Kiev, tive a oportunidade de tocar num Stradivarius de um professor que não era o meu professor, já era um professor reformado, num Stradivarius que ele tinha, que chegou ao Conservatório para eu experimentar, e toquei num Viom também. E devo confessar que nessa altura o violino que eu tinha, comparativamente ao Stradivarius que eu experimentei, se me dessem a escolher, eu não escolheria o Stradivarius, ficaria com o meu. Se vamos falar em termos de valor e de valor histórico por ser um Stradivarius, aí talvez pensasse duas vezes, claro. E ficasse com o Stradivarius, mas não. Portanto, e hoje em dia temos construtores na atualidade a construírem violinos modernos, embora fazendo modelos antigos, ou seja, é um construtor que constrói o violino, mas depois dá-lhe aqueles acabamentos a parecer antigo, quer na cor do verniz, quer naquelas mazelas que os violinos antigos têm. Portanto, e há construtores a construir neste momento violinos de grande qualidade.
Nós temos aqui em Portugal algum grande nome na construção?
Temos, aliás, temos dois, ou seja, na minha perspectiva, não é? Falo de construtor qualidade, porque já experimentei vários, portanto, de nome, eu sou suspeito, e a minha opinião vale o que vale, mas temos o luthier Miguel Mateus e temos o luthier Diniz, que está, portanto, Diniz está em, agora esqueci-me do nome, isto não tem desculpa, esqueci-me do nome onde ele está.
Estás ajuda a procurar, eu posso procurar aqui. Diniz é luthier, é?
É sim.
É, muito bem. De violinos?
Violinos, violoncelos e violas d'arco.
Ateliê Dom Diniz, em Setúbal?
De Diniz, sim.
De Diniz, sim. De Diniz. E o que é que tem de especial a estes violinos?
Olha... Começando pelo luthier Miguel Mateus, por exemplo, uma coisa fantástica que o Miguel tem é que, além de ser violinos muito confortáveis de tocar, porque uma coisa é um violino ser muito bom, mas tu podes tocar no violino e não te sentires confortável com o instrumento, estás a perceber? Isto é uma coisa como um carro, há pessoas que adoram Ferraris, mas depois sentam-se dentro e não são capazes de fazer uma viagem de 300 km porque começam a ficar com dores de costas ou coisa parecida. Neste caso dos violinos, o que o Miguel tem muito interessante é que, além de ser muito confortável, os instrumentos que ele constrói, e eu tenho a felicidade e o prazer de tocar num violino Miguel Mateus, é também, portanto, a nível de som, são fantásticos. E uma particularidade é que o Miguel, além de luthier, não é? de construtor, também toca, não de uma maneira profissional, como ele próprio diz, e assume, mas isso ajuda na hora da construção de um violino, poder o próprio construtor pegar no instrumento e tocar, não é? Para ver como é que o instrumento responde, se está bem calibrado alguma coisa, se é preciso retificar alguma coisa. Portanto, isso é muito bom, não é? Porque há luthiers que constroem, mas não tocam, portanto, só conseguem perceber alguma coisa que está bem ou mal no instrumento quando alguém, portanto, prova esse instrumento, toca no instrumento e já poderá dizer, olha, sinto isto, ou sinto aquilo, aqui ou ali. O Diniz, exatamente da mesma coisa. faz instrumentos também, basicamente faz cópias, ou seja, são instrumentos modernos, como eu já referi há pouco, mas são cópias, portanto, são cópias de Stradivarius, ou de Guarneris, ou de Viomes, portanto, olhas para um instrumento e parece um instrumento antigo, realmente, mas é um instrumento moderno.
E isso é como o vinho, bem, eu não gosto de chamar vinho do Porto, mas é como o vinho do Porto, quanto mais velhos, melhores ficam, não é?
É como o vinho do Porto, sim, alguns sim. Eu tenho o meu violino, o Miguel Mateus, o violino do Miguel Mateus, mas outro, que é de 1885, e é muito curioso, esta história é muito curiosa, porque este violino eu descobri-o quando estava na Madeira, que eu antes de ir para Kiev. Tive um ano na Madeira e a pessoa com quem eu estava a ter aulas, até quase de forma particular, pertencia à orquestra nessa altura, também é luthier, estudou no Conservatório de Tchaikovsky também, com um professor que viria a ser meu professor depois, e ele tinha lá um instrumento, mas desmontado, ou seja, o tampo inferior num lado, o tampo superior estava encostado a outro e isso tudo, pronto. E olhei para aquilo e disse, monta este violino, quero comprá-lo. E ele disse, estás maluco, pá, este não presta para nada. E eu, mas monta, que eu gosto. Estou a gostar do formato, do corpo, isso tudo, portanto, monta esse violino que eu compro. Assim foi, ele montou o violino. Bom, eu tenho que ser sincero, os primeiros dias eu acho que me arrependi de ter comprado o violino, porque soava, parecia que... tínhamos-lhe posto uma surdina. A surdina é algo que se põe no cavalete do violino que abafa o som. Nunca me fui meter, não é? Nunca me fui meter.
Arrependeste logo.
Mas, à medida que fui tocando, ou seja, estava desmontado, não era tocado há imensos anos, estamos a falar de um violino de 1885, um Sotner, um Josef Sotner. Que vinha descobrir depois na Ucrânia, fui ao luthier e ele acabou por confirmar que era um original. Há poucos, penso que foram construídos uns 3 ou 4.
Então tens aí uma relíquia?
Tenho, por acaso tenho, sem saber tenho. E foi um violino que, com o passar do tempo, portanto, foi abrindo muito, ganhando muito som, muita projeção, e já toquei com ele a solo várias vezes, em auditórios com uma capacidade muito grande de público, e depois ouvir as gravações, quer dizer, o violino realmente tinha uma projeção muito boa. Há violinos ao contrário, há violinos modernos que soam muito bem no início, têm muita projeção de som, têm som, muita potência, para falar um bocado na gíria, muita potência de som, mas com o passar dos anos, alguns têm tendência, portanto, a piorarem e não a melhorarem. Portanto, isto é um mundo um pouco complexo.
Muito bem. E olha, e sem falar em números exatos, se não quiseres, estamos a falar de quanto? De um violino assim, com essas características?
Dos Stradivarius, podes encontrar Stradivarius a custar 1 milhão de euros. Ou dólares, como quiseres.
Bem, mudando de assunto.
Mudando de assunto.
Estamos a 1 milhão de euros por um violino.
Sim. Sim, por isso é que eu digo, mas isso é tudo muito relativo, porque estás a pagar, ou seja, pode ser um violino de qualidade, óbvio, mas pode ser o Stradivarius construiu muitos instrumentos, instrumentos... Basicamente, ele às vezes dava o nome aos seus violinos, ou construía instrumentos propositadamente para um certo violinista, um certo compositor. Portanto, há Stradivarius vendidos a esse preço, em leilões também, por esses preços, porque não é só o instrumento que estás a comprar, é toda a sua história, não é?
Mas também já deve haver muitos poucos, não?
Há poucos, dizem, muitos foram perdidos, muitos foram queimados também durante a Segunda Guerra Mundial, primeira também. Portanto, muita coisa foi queimada, segundo reza a história, atenção, nem tudo às vezes o que se diz ou o que se ouve é verdade, claro. Mas, e também há muita cópia de Stradivarius, há pessoas que pensam que têm relíquias em casa, só porque tinha a etiqueta lá dentro dizia Stradivarius, mas obviamente que são cópias, não é? Como eu já referi, temos o Luthier, o Diniz de Setúbal, exatamente, portanto, que faz instrumentos modernos, que são cópias de Stradivarius, mas obviamente que na etiqueta põe o nome do construtor, isso é óbvio, o ano, mas põe cópia, não é? Não é um original. Isso passa-se muito.
Claro, pode ser a cópia, o formato, até as medidas, não é?
Sim, tudo.
Muito bem. E ó Pedro, quando é que o violino entrou na tua vida, afinal?
De uma forma muito drástica. Eu vou dizer porquê, então. É assim, a minha carreira na música, não carreira ainda, não é? Mas na música começou aqui em Santo Tirso, muito novo, já desde miúdo andava numa escola de música, mas opa, os solfejos, não é? Tocar os xilofones e isso tudo. Depois, aos 8 anos, comecei a ter aulas de piano, e nessa escola onde eu andava, o meu pai também dava aulas, embora não seja músico profissional, músico amador. O meu pai andava a dar aulas, dava aulas de cavaquinho também, que por certo o cavaquinho foi o meu primeiro instrumento aos 4 anos de idade. E é muito curioso, basicamente, vindo só um bocadinho atrás, se tiver tempo, a história da minha iniciação à música começa um bocado pelo cavaquinho. Lembro perfeitamente do meu pai, numa noite de inverno, chegar lá a casa, na aldeia ainda, estava eu em casa dos meus avós, à lareira, e o meu pai chegou lá a casa com um cavaquinho e começa a tocar. Mas a tocar mesmo, ou seja, não é só os rés e lás, não é tirar e pôr dedos, é tocar mesmo. Acho que até foi o Milhão de Carvalhosa que tocou. Ele, quando acabou de tocar aquilo, deu-me um cavaquinho para as mãos e disse: pronto, agora brinca se quiseres. Pois, e o Pedro, em vez de brincar, reproduziu o que ele tinha acabado de tocar. Ele ficou assim um bocado a olhar para mim e disse: ah, é, tu não queres brincadeira? Dizia ele: não queres brincadeira? Então, pronto. Pronto, no campo fui meter, não é? Também, em vez de me ensinar cavaquinho, pôs-me um bombo pequenino para as mãos, e quem tocava era ele, eu tinha que acompanhá-lo com ritmos no bombo. Ou seja, ele quis me incutir logo, foi a parte rítmica. E só depois é que comecei então a aprender o cavaquinho, devo confessar, com muita facilidade, porque aos 10 anos já estava a dar de vez em quando algumas aulasitas, a substituí-lo, na escola onde eu depois comecei a tocar piano também, aos 8 anos. Então, agora passando um bocadinho à frente, comecei aos 8 anos com piano e sempre tive muita inclinação para a guitarra, eu adorava tocar guitarra. E o diretor dessa escola era guitarrista, era professor de guitarra. E eu então em casa pegava na guitarra, porque o meu pai também tocava viola de fado, não guitarra de fado, viola e baixo. E eu pegava na guitarra e autodidaticamente comecei a aprender. E pedia ao meu pai para me ensinar isso tudo. Ou porque não tinha tempo, ou porque estava a trabalhar, ou porque isto, ou porque aquilo. Mas eu lá consegui aprender alguma coisa de viola, guitarra, não é? Pronto. Aos 13 anos é que eu começo com o violino, mas começo de uma forma muito dramática, porque a minha mãe chega à minha beira um dia e diz: Pedro, na próxima quarta-feira, eu até me lembro dos dias, José, imagina, na próxima quarta-feira apresenta-te à escola para teres a primeira aula de violino. Bom, qual palavra que ela,
assim?
Palavra que ela me disse. Eu o quê? Fiquei todo zangado, o pai tinha que falar comigo primeiro porque eu não quero violino, eu detesto o violino. E era verdade, eu só ouvia na orquestra, na televisão ou isso, eu apagava logo, eu mudava de canal porque eu detestava mesmo.
Até porque com aquela idade devias olhar para essas orquestras e pensar, aqueles bem vestidinhos, engravatados.
Sim, é pá, horrível, pá, eu detestava isso. E não, o pai devia ter falado comigo primeiro, isto não é assim, não sei o que mais. Então, bom. Resulta que eu lá fui à aula da apresentação, o professor deu-me o violino para as mãos e explicou-me lá como é que era. A minha vontade era tanta de ter aula que eu fiz tudo aquilo que ele me pediu para despachar a coisa mais rápido. Então, normalmente quando começa-se a tocar violino, temos por tendência a arranhar o som com o arco, ir para o pé do cavalete, e o som sair muito estridente e até arrepia. Pronto, eu tentei não fazer nada disso, e depois vinha a saber que eu disse ao meu pai, que disse ao Herculino, é como se chama o meu pai, pá, teu filho tem jeito, tem talento. Vamos lá ver, vamos lá ver. Pois bem, é, tem talento, mas o Pedro não estava para aí virado.
Pois.
Então, durante um ano, o Pedro faltou mais, às vezes, do que aquelas que ia. Lembro-me de ir a uma ou duas audições. A primeira audição até que tive, acho que estava com 40 de febre, foi mesmo assim, fui tocar, fui a despachar aquilo, porque não queria mesmo, eu detestava aquilo. Até que estava de férias, em casa de uns primos meus, e o meu pai volta a aparecer e diz, olha, vamos à Artave, que é a Artave, uma escola profissional, artística de Valdoave, porque estão a abrir provas, vais fazer uma prova para violino, e vê-se, e eu, oh, como caraças, estava tão bem de férias.
Lá vai ele com a história do violino.
Outra vez, lá fui eu, pronto, cheguei à Artave, não tinha o violino, e o meu pai, não faz mal que eu vou buscar a casa, eu fui buscar a casa, e os dois professores que lá estavam, o professor José Camarinha, o professor Soares, Pedro, toca lá, toca, te lembras de alguma coisita? E eu lá toquei a escala de sol maior naquela altura, assim, despachar também, e pronto, já está, eles ficaram assim, tipo, olhar e tal, e prontos, entrei. Entrei e tive com o professor Camarinha e José, foi a partir daí sim, nesta escola, é que eu comecei a perceber um bocado deste mundo. O mundo dos instrumentos clássicos, não é? Os violinos, as violas, os violoncelos, a orquestra e tal, não sei o quê, e foi a partir daí até hoje. Nunca mais alarguei o violino.
Uhum. Portanto, e deixa-me perguntar-te, já perguntaste hoje, agora que estás formado e que dás formação também, já perguntaste aos teus pais porquê é que insistiram tanto na altura com o violino?
É assim, não, por acaso não, ou seja, essa pergunta direta não, mas às vezes em conversas de família, em almoços e tal, com amigos, às vezes bem à baila isto que eu acabei de contar. O Pedro não gostava, isto e aquilo. Não, mas a minha mãe sempre disse, que o meu pai, em conversas com ela, obviamente não à minha frente, que dizia, assim, as pessoas dizem que ele tem jeito, pode ter uma carreira como violinista, portanto, vamos ver até onde, ele é novo, vamos ver até onde é que isto vai, obviamente se ele realmente não quiser, não vou obrigar.
Normalmente os pais tentam incutir um instrumento, neste caso estamos a falar de música, um instrumento que eles na altura gostavam de ter aprendido e não aprenderam.
Se calhar foi o caso, não? É uma boa questão. Não, no caso do meu pai não, por acaso não. E tenho a certeza disso. Ele apenas insistiu porque, como viu, ou seja, não é todos os dias que pões um cavaquinho na mão de um miúdo de 4 anos e ele reproduz-te aquilo que acabou de ouvir no minuto anterior.
É mesmo arriscado, diria.
Sim, pronto. Então, quer dizer, ele ficou tipo, o que é que se passa aqui, não é? Tens uma veia aqui qualquer que convém explorá-la, no bom sentido da palavra.
Sim, sim.
E foi por isso, mas sei perfeitamente que se eu não quisesse mesmo, não me obrigaria. Aliás, eu até no segundo ano de ciclo, fiz de propósito para reprovar, ou seja, ainda andava, lá está, ainda não tinha entrado na Artave, ainda andava naquela tal escolazinha, eu fiz de propósito para reprovar porque eu queria ir trabalhar para o pé do meu pai, como carpinteiro, e reprovei mesmo. E então, quando se deu a notícia lá em casa que eu tinha chumbado, mas de propósito, não é? Meu pai disse, ah é, quer trabalhar, tudo bem, ele vai trabalhar, mas não vai para a minha beira. Vou pô-lo a trabalhar em obras, mas por conta de outros. Bom, aí eu afinei e disse, epá, deixa-me lá ir. Deixa-me lá ir.
Isto é mais ideia de reprovar.
E fazer tudo direitinho. E pronto, pá. E foi então nas férias antecedentes à entrada para o sétimo ano que eu entrei para a Artave.
Ok, e depois aí, foi a formação até quando?
Olha, foi a formação, a Artave são 6 anos, que equivale aos 8 anos do conservatório, chamado conservatório, normal, porque a Artave temos tudo, portanto, tudo num, ou seja, nós de manhã tínhamos as socioculturais, ou seja, tudo o que é português, inglês, as matemáticas, as ciências, isso tudo, não é? e das 2 da tarde até às 7h30 da noite, 8, era só música, desde orquestra, aulas de naipe, aulas individuais, obviamente, aula de violino, não é?
Aulas de naipe são pelas categorias, não é? Violinos, violoncelos...
Exatamente, exatamente. Okay. Música de câmara, portanto, tínhamos também tempo de estudo para o próprio instrumento, tínhamos tempo também de sala de estudo, que era para ser dedicado aos estudos das disciplinas matinais, às quais eu também me baldava muito, às vezes faltava as manhãs todas só para estudar violino. Para tu ver como é que as coisas são, passei de detestar a faltar aulas para estudar violino.
Exato, mas deixa-me contar-te uma história, é um pequeno à parte, do o Elder, que tocou guitarra connosco naquele tema.
Sim.
Teve uma entrevista há 2 semanas atrás também, numa conversa, e ele diz que, quando era mais novo, que ia colocar bilhetinhos na porta do professor a dizer para não ir à procura dele a casa, que ele não estava lá. para faltar às aulas, estás? E agora com a tua história fizeste-me lembrar um bocadinho a história do Elder.
Não, era eu cheguei a um ponto que confesso que exagerei um bocadito, mas penso que não, acho que exagerei no bom sentido também, porque eu cheguei a um ponto, ou seja, eu fui para a Artave e tive do 7º ao 9º ano com o professor José Camarinha, que foi um excelente professor que eu trago no coração. E o levarei comigo no coração, porque além de professor foi um grande amigo, deu-me sempre muitos bons conselhos, sempre, à parte do que é música, do que é o ensino do violino e isso tudo, sempre foi amigo. Acho que isso é importante num professor, não ser só aquela figura do está bem, está mal, toca assim ou toca assado, mas tentar-te guiar e dar-te, por exemplo, dar-te bases, não é? Não só a nível do que podes vir a ser musicalmente, mas como pessoa. Eu tive com ele 3 anos e depois lembro perfeitamente que quando regressei depois das férias, e já iria para o 10º ano, de não me ver, portanto, no horário correspondente ao professor Camarinha. E eu disse, o que é que se passa aqui, pá, fiquei aflito, o que é que se passa, fui falar com ele e tal, e ele foi tão humilde que me disse, Pedro, eu sou com o professor Alberto Gaio Lima, que foi professor dele também, e professor de algumas pessoas que davam aulas na Artave, ia dar aulas para a Artave. Assim que eu soube disto, pá, fui falar com o diretor e pedi mesmo para te mudarem para ele, porque... Eu acho que com ele agora é o passo seguinte, é tu mudares de professor, comigo já não estás aqui a fazer nada. Epá, eu achei isso de uma
foi fantástico de uma... mesmo.
Sim, eu, aliás, só lhe tenho mesmo a agradecer. Com o Gaio Lima depois, obviamente, evoluí noutro sentido, também, excelente pessoa, gostava muito dele, mas evoluí no sentido mais violinístico, sim, sem dúvida. E chegava ao ponto de não só de faltar às aulas de manhã, à tarde ia, porque era agarrado ao instrumento quase o dia todo, portanto ia, chegava a casa antes de jantar, estava a tocar violino, depois de jantar metia-me a tocar violino e às vezes era diretas, tomava um banho, apanhava o autocarro para artar outra vez. Fiz isso durante algum tempo, portanto...
E olha uma coisa, tu já me falaste no início, falaste-me no Conservatório Tchaikovsky em Kiev.
Sim.
Como é que tu foste parar aí, ao conservatório?
Ou seja, dizem que...
Tu tiveste uma boa estrela, não tiveste?
Diz?
Tu tens uma boa estrela.
Devo ter, não sei.
Está-se-me a parecer que sim.
É assim, há pessoas que acreditam, dizem, ah pá, que coincidência. Não, eu acho que não é coincidência. Eu não acredito em coincidências. Eu acho que tudo o que nós fazemos ou que nos acontece somos nós que de certa forma, consciente ou inconsciente, trabalhamos para isso. Porque tudo começou quando acabei Artave, já tinha isso, sim, tive sempre em mente que não iria seguir os estudos em Portugal. Chamem-lhe o que quiserem, mas... Naquela altura, não. Portanto, a minha ideia seria sempre ir para fora.
Não há condições?
O ensino não é agora em Portugal o que era há 20, 30 anos atrás.
Quer dizer, está pior? Está melhor?
Está melhor, sem dúvida. Está muito melhor. E já volto a este assunto, porque acho que é muito importante falar em ele. Agora, muito rapidamente, no verão, depois de acabar o 12º ano, nesse verão recebo uma carta da orquestra da Madeira, tinha poucos anos ainda, nem era orquestra clássica ainda, né? Recebo uma carta do diretor artístico a perguntar se eu estaria interessado em ir trabalhar para a orquestra. Epá, eu fiquei assim, como é que eles souberam disto? Pronto, eles souberam porque pediram informações aqui no continente de jovens que já tivessem ganho alguns prémios nos concursos de cá, em Portugal, nomeadamente o Prémio Jovens Músicos. Eu constava nessa lista e foi a partir daí que eles me contactaram. A minha resposta foi, epá, eu vou, mas com a condição de continuar a ter aulas com alguém, não é? Assim, aos 18 anos, e começares a trabalhar e numa orquestra e não seguires os teus estudos no violino, quer dizer, não faria muito sentido para mim. E disseram, não, temos aqui bons professores no conservatório, músicos que estudaram no conservatório de Tchaikovsky, em Kiev, portanto, posso ter aulas cá, sem problema nenhum. E assim foi. Perguntei ao meu pai, passa-se isto, o que é que tu me dizes? Nunca mais esqueço, ia com ele para a carpintaria, um sábado de manhã, um domingo. Eu disse, olha, passa-se isto, convidaram-me para ir para a Madeira, mas posso continuar estudos lá com grandes professores, bons professores e tal. E ele disse, vai, não olhes para trás. Opa, e assim foi. Obviamente, as mães são sempre as mães, não é? choro, e foi. E resulta que eu estando lá, o meu professor, o que viria a ser meu professor no Conservatório de Tchaikovsky, foi lá tocar a solo, por intermédio de um instrumentista da orquestra, que também foi aluno dele, de Kiev, e foi tocar a solo, o concerto de Brahms. E eu aproveitei essa sua visita para ter uma aula com ele, para ele me ouvir. Ele ouviu-me e automaticamente disse, se quiseres um dia ir para o Conservatório de Tchaikovsky, eu aceito na minha classe. Mas terás que tocar para toda a cátedra dos violinos. Cátedra é toda, digamos, todo o núcleo da classe de professores de violino. E eu, está bem. Assim foi. Antes de ir, tive a sorte, mais a estrelinha, a tal estrelinha que tu falaste, tornou-me a iluminar, porque estava com o Roberto Pérez, que era mestre na altura, e foi professor de História da Música e Composição, acho eu, aí na Escola Profissional de Mirandela. Estava a conversar com ele depois de um ensaio e havia um concerto qualquer, que era preciso tocar algo a solo, e o solista tinha desmarcado, ou não podia vir, foi qualquer coisa assim. E eu disse, eu estou disponível, se quiserem que eu toque alguma coisa. E ele olhou assim, fez um ar de riso e tal, e diz ele, deixa-me pensar, amanhã falamos.
Aí é o espanhol?
Tá bem. Argentino. E assim foi. No outro dia veio falar comigo e disse, sim, ok, o que é que propões tocar? Eu, naquela altura, toquei um Max Bruch, o concerto Max Bruch, em sol menor. E a estrelinha iluminou-me-se mais uma vez, e quem é que ia dirigir esse concerto? Não era o Roberto Pérez, era o nosso tão querido e que já partiu, maestro Manuel Ivo Cruz. O Ivo Cruz. E depois de estar a tocar a solo nesse concerto, era um concerto que era, além de ser para o público em geral, era um concerto onde estavam algumas entidades políticas, inclusive naquela altura o Alberto João Jardim e toda a sua comitiva. E enquanto eu estava a tocar, depois veio o diretor artístico no intervalo e disse, olha Pedro, durante o teu concerto, o Alberto estava a perguntar quem tu eras, quem não eras, onde é que vinhas e tal. Eu disse, pá, é do continente, gostava de seguir os estudos, mas claro, é caro, não é? Lá fora. E acho que a resposta do Alberto, ele veio ter comigo depois ao camarim, e a resposta foi: vai para onde tu quiseres. Escolhe, não és madeirense, mas é como já fosses. Assim. E eu, ora bem.
Espeta.
Isto é ouro sobre azul.
Claro.
Ou seja, o meu professor já me tinha aceito, se eu quisesse ir. Acabo de receber uma bolsa de estudo depois de tocar a solo. É que nem pensei duas vezes, não é?
Exato.
Tipo, acabou-se a temporada e em setembro fiz as malas e lá estive.
Foste para quê?
E lá fui para terras russas, digamos assim.
Espeta. Mas fala-me dessa, temos mais uns 10 minutinhos, fala-me dessa história de aqui em Portugal não se pode continuar a estudar.
Não, eu referi-me na minha altura, estou a falar de 96, que foi quando eu terminei o 12º ano e fui para a Madeira, ainda havia muito aquela mentalidade de que o que é de fora é que é bom, ok? E de certa forma até não discordo disso. Até posso não discordar. Tivemos professores naquela altura que vieram de fora com outra visão das coisas, outra maneira de trabalhar, de interpretar, se o queremos dizer assim também, obras, portanto, com outra abordagem à maneira de tocar um instrumento. Realmente aqui, mas tivemos bons professores. O Gai Lima, lá está, o Gai Lima foi para Artavio e o José Camarinha quis que eu fosse para ele. Mas estamos a falar de uma geração. O Gai Lima, por exemplo, ele estudou em Paris. Portanto, ele também já veio com uma abordagem diferente. Se é que me faz entender. Eu digo isso porquê? Porque hoje em dia não faz sentido nenhum. Assim, é sempre bom ir para fora, ter outro conhecimento, conhecer outras culturas, abrir horizontes, isso tudo. Mas hoje em dia, dá uns 20 anos para cá, não vou dizer que é mais ou menos, mas por aí mais ou menos, já conheci pessoas, colegas meus, que foram para fora na mesma altura que eu, uns para outros países diferentes, Londres, América, Holanda, por aí fora, e resulta que... alguns regressaram, do meu ponto de vista, obviamente, e é a minha opinião.
Vale ainda pior do que o que foram.
Ainda pior do que o que foram, exatamente. Tocavam tão bem, e vieram completamente, aquela palavra que nós temos muito em Portugal, que é, vieram tolhidos. Pronto. O que é que se passa com esta gente? E depois, aos casos de que quem ia para fora, José, quem ia para fora e continuou lá fora e tal, ia com aquela ideia de que vai para fora e depois vem para Portugal, para o país pequenininho, onde a qualidade não é muita, estou a falar a forma de pensar, não é? Nessa altura, não é muita, e portanto, eu vou ser o rei aqui, portanto, eu vou dominar isto, vou ser um grande solista aqui em Portugal. Pois é, aqui é que é o problema. É que esquecem as pessoas, esquecem-se, de que as coisas foram evoluindo cá em Portugal. As gerações que vamos tendo estão cada vez a tocar melhor. Nós temos professores aqui com resultados excelentes, se não melhores do que algumas escolas lá fora. Na minha opinião, atenção, isto é sempre a minha opinião, é o meu ponto de vista. Eu já presenciei, olha, eu sempre segui a minha vida com muita tranquilidade. Já toquei muitas vezes a solo, sim, mas nunca andei à procura disso. As coisas vêm ter a mim, por convites, porque faço um bom trabalho, gostaram e tudo bem. Nunca foi a minha ambição, é bom tocar a solo, é sim senhor. Mas pá, faço o meu percurso tranquilo, para todos os gostos, há quem gosta, há quem não gosta, tudo bem, respeito. Agora esquecem-se, é que quando chegam cá, e já presenciei isso, esses grandes músicos foram lá para fora e pensavam que iam reinar tudo cá em Portugal, já chegaram cá, muitos já havia chegarem cá a Portugal a fazerem provas para entrar para um simples lugar de tutti numa orquestra e ficarem para trás, e jovens...
Porque entretanto aqui formaram-se jovens muito melhores.
Exatamente, a tocar muito bem, nós temos jovens a tocar espetacularmente bem, e temos professores, felizmente, nacionais, nas escolas e conservatórios do nosso país, foram lá para fora, seguramente alguns, bastantes, mas tenho também várias formações e a terem trabalhos de excelência com alunos. Temos muitos jovens portugueses a ganharem prémios lá fora, a entrarem em orquestras lá fora. Portugal está representado não só no fado, mas na música clássica, percebes?
Exato.
Portanto, as pessoas não se podem esquecer que Portugal é pequenino, mas que em algumas áreas já começou há muitos anos a evoluir. E é errado vir com esse pensamento de que vou lá para fora e venho mais forte e vou ser maior aqui dentro. Esqueçam, não é nada disso.
Olha, e por falar em tocar, já que estamos aqui numa crise musical, vamos lhe chamar assim.
Sim.
Eu sei que hoje tu tens um concerto muito especial, não é? Queres-me falar sobre isso?
Sim, tenho. Devido a esta pandemia toda, não é? Temos que nos reinventar, como tu sabes, e muita gente está a pôr coisas nas redes sociais, Facebook, Instagram, isso tudo. Eu concordo, tenho feito algumas coisas, algumas brincadeiras, não muitas. Agora, concerto, sou da opinião que se deve, sim, fazer live streamings, mas só pode ver o concerto em que quem realmente fizer um booking e pagar um mínimo para ver.
Eu acho que é o mínimo que se pode fazer pela música.
É o mínimo, porque assim, há pessoas que pagam para ter o mezzo, ou pagam para ter um canal de futebol. Epá, então eu acho que não é por 3 euros ou 1 euro e meio de um booking para ver um live streaming que vão ficar mais pobres. Portanto, eu vou fazer hoje um direto às 6, para uma agência de streaming na Irlanda, porque fui contactado, fui contactado por um maestro libanês que reside em Dublin, e ele gostou do meu trabalho que viu nas redes sociais, então ele pediu se me podia representar, digamos assim, nesta fase de confinamento, se me podia representar como músico da agência e de fazer um live. Tenho hoje um e vou ter no dia 29 outro também.
E como é que vai ser o live? Estás sozinho?
Não, vou tocar com um amigo meu, pianista e violinista também, mas optou mais pelo piano, faz mais carreira de pianista, com o Vasco Costa. Vamos tocar um bocadinho tudo, também é a primeira vez que vou fazer um live assim, em forma concerto mesmo, são 45 minutos, o que vai ser um bocado estranho, saber que tem pessoas do outro lado a ver.
E não às vezes.
Sala, isso vai ser muito estranho. Parece que estou a fazer provas para uma orquestra com biombo à minha frente. Isso foi mais nervoso do que estar a tocar para 1000 pessoas. Mas vamos lá ver como é que
corre. Mas tu já viste, por exemplo, no meu caso, que vou reservar, já viste que mesmo que queira atirar com tomates, eu não posso também?
É verdade, mas sabes, olha, eu preferia levar com tomates do que às vezes as pessoas hoje não atiram tomates, põem coisas nas redes sociais.
Pois, é muito mais duro até.
É duro porque não dá para ver quem é que atirou esse tomate, percebes? É que se pelo menos previsses quem atirou o tomate, poderias pelo menos dizer, epá, argumente lá o porquê de me atirar esse tomate à cara.
Podias ao menos ter limpo o tomate antes de atirar, não era?
Exatamente.
Olha, Pedro, não penses que eu digo isto, mas eu só gostava de perceber o que é que vai às vezes na cabeça das pessoas, no bom sentido, claro.
Sim.
Mas já tive várias conversas com amigos, e quando se falava em Pedro Carneiro, e não pensem, os senhores ouvintes, que eu digo isto porque o Pedro é meu amigo, até porque a gente não se conhece assim há pouco tempo, e a gente conheceu-se até num serviço técnico, não é?
É verdade, num serviço.
Exato, em Mirandela, não foi? Foi em Mirandela.
Sim, e noutra vertente, a tocar...
Justamente, quando se falava no Pedro, alguém me dizia, e não sei se tens consciência disso ou não, que, não, o Pedro Carneiro, isso já é um grande nome de violino em Portugal, é dos melhores violinistas de Portugal. Confirma só, Pedro?
Não.
Já se falou nisso de ti? Ou...
Não. Falam nisso, eu sei que algumas pessoas falam, mas não se confirma, e vou dizer porquê. Eu sou um violinista, tento fazer o meu melhor, sei que tenho uma maneira de tocar violino seguramente diferente de muitas pessoas, não somos todos iguais. Eu não digo que sou o melhor, não sou o de Portugal, não sou, nem de Portugal, nem de sítio algum. Aliás, eu discordo completamente quando vejo em currículos, em programas, de pessoas de há 10 anos atrás, de há 20 anos atrás, de há 15 atrás, ou de há 5 atrás, e que no currículo põe o nome tal, considerado um dos melhores violinistas da atualidade.
Pois, vá-se lá saber.
Ou de Portugal. Depois vejo outra pessoa diferente, afinal quem é? É o A, ou é o B, ou é o C? Eu acho ridículo pôr isso num currículo.
A gente devia se perguntar é quem é que elegeu, não é?
Sim,
quem
exatamente.
Quem é que teve capacidade de dizer que aquela que é o melhor violinista?
Para mim não há, assim, há, eu consigo ouvir alguém dizer, este violinista ou violinista, o ou a, que se dediquem a outra coisa, que isto não tem jeito nenhum, que há casos há, isso é verdade, uhum. Não é? Pronto. Agora dizer que sou o melhor de... Não, assim, uma interpretação que para mim pode ser boa e as pessoas possam gostar... Há pessoas que podem não gostar da minha interpretação de uma obra qualquer, ou da minha maneira de a tocar, ou da maneira que me faço vibrato, ou que deixo fazer vibrato.
É trabalhar diariamente para ser bom, não é? Não para ser o melhor, mas para ser bom.
Exatamente. Assim, olha, eu costumo dizer uma coisa, e dá muitos anos para cá que tenho feito isso, que é o seguinte, eu agradeço a todas aquelas pessoas, agradeço a todos aqueles que, de certa forma, aqueles que me têm apoiado mesmo, no bom sentido, mas agradeço aqueles que têm perdido tempo, isso também existe, infelizmente, que têm perdido tempo, nem a ajudar, nem a apoiar, a dizer é mal. Portanto, eu chego onde chego, estou onde estou...
Mas isso é publicidade, Pedro?
É, eu quero aqui publicamente, se me permites, agradecer a essas pessoas que perdem tempo a falar mal dos músicos, não só de mim, como de outros amigos meus, colegas músicos, temos que agradecer a eles. Porquê? Porque enquanto eles perdem tempo a falar mal dos outros, não estão a criar. E nós estamos a criar. E estamos a tornar-nos melhores.
E depois dizem, olha aquilo que fez.
Pois fez, não perdes tempo a criticar.
Pois fez. Ó Pedro, olha, não temos mais tempo. Nós estávamos aqui uma tarde inteira a conversar. Tenho certeza que tínhamos muito assunto para debater.
Com certeza. E eu desculpa lá que eu não gosto nada de entrevistas, nem de televisão, nem rádios, nem nada, que eu fico nervoso e às vezes troco as palavras.
Não, mas isto nem, eu costumo dizer, nem é uma entrevista. Isto é uma conversa entre amigos, uma conversa de café. Diz-me só uma coisa: como é que as pessoas te podem encontrar nas redes sociais, porque o Pedro não faz só concertos, aqueles chatos de violino com as orquestras, que nós chamamos-lhe chatos, não é?
Exatamente.
Não faz só isso, ele faz acompanhamento, prestações com DJs, aliás, sim, foi numa situação dessas que a gente se conheceu. Resume lá isso muito, em 2 minutos, Pedro, não temos mais tempo.
Ok, em 2 minutos, podem
procurar. E deixa-me
procurar
os contactos e uma última palavra para os ouvintes.
Sim, podem-me encontrar nas páginas do Facebook em Pedro Carneiro, violinista, acho que está assim até, mas, ou Pedro Carneiro, portanto, encontram-me porque pela fotografia vem logo alguém a tocar violino, sou eu. No YouTube também por Pedro Carneiro ou por Pedro Staccato, com 2 T's, Staccato, T-T-O. E no YouTube é onde eu tenho mais as vertentes também eletrónicas, com musicais e produções de outra variante, digamos, musical, não só a clássica.
Muito bem. E não sei se queres deixar uma última palavra para os ouvintes.
Sim, quem me segue, quem me gosta de ouvir tocar, portanto, e quem quiser ver, portanto, poderá me ouvir hoje.
Já daqui a pouco, não é? Às 6?
Já daqui a pouco, em live, às 6, portanto, em direto com o Vasco Costa ao piano e com um programa, até um programa interessante, muito como bem. A primeira live.
Eu vou acabar de tomar um cafezinho e já me vou ligar também.
Ok.
Tá bom? Um grande abraço e boa sorte.
Um grande abraço, José. Muito obrigado.
Tchau. Ora, então, tivemos aqui a conversa com o Pedro Carneiro. Pode segui-lo nas redes sociais. Esta entrevista pode ouvi-la a qualquer hora no podcast da Rádio Anciães, em radioanciães.pt. Para a semana estamos de volta, a sexta-feira a partir das 5, com mais conversas de café.